Olá, aqui é Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Ok, e vamos lá, mais um episódio do podcast e dessa vez, gente, estou com dois convidados. Toda vez eu falo isso, né? Mas são sempre pessoas especiais e hoje super especiais. São dois convidados que eu gosto muito, duas pessoas que eu gosto muito e por coisas diferentes, né? Vou começar falando um pouquinho do Márcio. O Márcio Bittencourt, que está aqui comigo, é um grande amigo. Digamos assim que é uma das pessoas que eu mais admiro na Dororo Facial e ele sabe disso. Ele vai contar um pouquinho. A gente se conheceu há muitos anos, ele nem lembra. Eu assisti uma aula dele sobre odontologia baseada em evidências e fui lá e falei com ele o quanto eu tinha gostado da aula, ele me deu o cartão dele, ele nem se lembra disso, eu não me lembro quando foi, Márcio, também vai ficar difícil. E estamos aqui também com Flávia Capos, é Capos ou Capós, Flávia? Fala aí pra mim, pra gente.
Capos, você falou direitinho na primeira vez.
Então tá bom, Flávia Capos. Que eu conheci de uma outra maneira muito interessante, né, Flávia? Depois eu vou deixar você contar como é que a gente se conheceu. E a gente se vê, porque hoje ela mora nos Estados Unidos, então a gente se conheceu fora do país também, a gente se vê nos congressos de dor. Então, olha, Flávia e Márcio, sejam muito bem-vindos e vamos falar de um tema interessantíssimo hoje, que é a parte social do biopsicossocial. É isso? Então, Flávia, se apresenta aí para a turma aí. Quem é você?
Olá, pessoal. Eu sou a Flávia Capos. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje com a Juliana. Super obrigada pelo convite. Você foi uma das pessoas que me introduziu assim, à área de dor orofacial. Eu já tinha um certo interesse na área quando eu fiz faculdade de odonto na USP de São Paulo. Desde a época da graduação, era uma área que me intrigava bastante, assim, a questão do trabalho de detetive, assim, para entender o que, que era a dor do paciente, e eram coisas assim mais que eram um desafio clínico para mim. E aí, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar no consultório com um professor que era meu supervisor do estágio na área de DTM na faculdade, que é o Serginho Nakazone. E aí, depois de 2 anos no consultório, eu estava querendo buscar mais conhecimento, me aprofundar na área. E aí, eu acho que foi quando eu conheci a Juliana. Eu estava tentando lembrar aqui exatamente como que foi, se foi através do blog, talvez.
Foi um e-mail. Flávia, você sabe que eu acho que eu vou procurar esse e-mail. Eu devo ter esse e-mail que você me mandou.
Eu acho que foi por volta de 2012.
Foi, mais ou menos isso.
Puxa, 10 anos atrás.
Vou fazer essa busca agora, enquanto você fala.
Tá bom. E aí, eu participei de uma palestra que estava acontecendo em São Paulo, com convidados internacionais, e aí bati um super papo com você e com a Ana Cristina...
Lotaife.
Isso, exatamente. E aí eu realmente decidi que essa área era para mim e comecei a buscar essas oportunidades de residência aqui nos Estados Unidos. E aí, enfim, acabei dando bem mais detalhes do que eu estava imaginando. Mas, enfim, eu vim aqui para os Estados Unidos em 2013 para fazer a residência em dor orofacial na Universidade de Minnesota, onde eu também fiz o mestrado. E aí, trabalhei por um ano em pesquisa lá em Minnesota, quando eu terminei o mestrado e a residência. E fiz um curso de verão aqui na Universidade de Washington, em Seattle, que tinha uma aula de epidemiologia clínica que eu me apaixonei e realmente vi que a epidemiologia era a área que eu conseguia me imaginar me aprofundando mais em pesquisa. E depois de aplicar para vários lugares, acabei vindo aqui para Seattle, na Universidade de Washington, e fiz o doutorado em epidemiologia. E agora eu estou fazendo um pós-doc no Seattle Children's Research Institute, no grupo da Tônia Palermo, que também é estudadora crônica em crianças, não focado em dor orofacial, mas eu posso falar um pouquinho mais disso depois, como que eu, essa transição para a saúde pública e como que está relacionado à dor orofacial.
Maravilhoso, Flávia, eu lembro direitinho de você, você era uma menina recém-formada, né, hoje é muito legal, eu fico super feliz de ver sua trajetória, assim, viu, Márcia, vou contar um pouquinho da Flávia, porque eu lembro de eu encontrar com ela e ela me disse, e eu lembro que eu falei, vai para estudar no exterior, eu falei para ela, vai para o exterior, vai estudar lá, dei mais ou menos assim, né, porque era uma época já em 2012, 2013, a gente via como estava a pesquisa e o quanto que lá fora a pesquisa também brilhava mais. Ela falou que queria estudar mais, saber mais. Acho que a Ana também, que tinha uma experiência internacional, te deu assim, falou, vai mesmo, né? Aproveita, tal. Ela foi, e um dia eu encontrei com ela, ela falou, ah, você lembra que eu te escrevi um e-mail no blog? Olha onde eu tô trabalhando com... Você estava trabalhando com o Dom, o Nitzdorf, né?
Sim,
foi no
sim.
Japão, e eu achei o e-mail que você me mandou depois do congresso, me falando, olha só, do curso de metodologia clínica que você estava super fã, que você tinha feito, você me escreveu, e que foi logo depois do congresso de Tóquio, Tóquio não, de Yokohama, né, da IASP, ou não, peraí, 2016,
2016.
Yokohama,
Isso foi o ano que eu decidi que ia fazer o doutorado em epidemiologia
Isso,
e me
foi.
mudei aqui para Seattle.
Muito bom ver sua trajetória e ver onde você chegou hoje, né? A hora que eu vi, que assim, eu tô vendo você brilhando na IOP, agora na IASP, sabe, Márcia, ela vai palestrar na IASP. Eu vi,
Tá vendo?
Não pense que
Eu
eu não
sonho
vi.
aqui.
É um sonho, eu fico muito feliz por você, Flávia.
Mas
E agora...
continue te acompanhando pelas redes sociais e te
Ah,
admirando,
conta
a
também,
admiração
né?
continua crescendo.
Pois é, enquanto uns estudam fatores sociais na Universidade de Washington, outros fazem, como é que é? TikTok com batom velho espremendo uma placa de silicone. Você vê que ponto que a gente chegou. É isso que viraliza na minha rede social. Mas, enfim, a que ponto chegamos, né, Flávia? Mas eu vou pedir agora para o Márcio, meu querido amigo. Se apresente, Márcio. Quem é você hoje? Quem é Márcio?
Hoje eu sou um clínico voltado para a parte clínica e tenho 37 anos de formado. Formei lá no meio da década de 80, aonde já me interessava a área de odontologia restauradora, tanto dentística quanto prótese e reabilitação, e caminhei nesse sentido. Só que, com poucos anos de formado, eu percebi que grande parte, né, já no final da década de 80, grande parte das questões que envolviam as DTMs, não falando nem em dor orofacial, mas em DTM mesmo, como dentista, ela não, eu sempre fui muito aplicado, muito dedicado com tudo que eu fazia, e eu não conseguia encaixar aquilo que eu lia na literatura, ouvia em cursos sobre como tratar DTM, utilizando os recursos da prótese, da dentística, ou a própria mexida na oclusão, que era o padrão básico do tratamento. Eu vi que aquilo não era consistência, porque eu era extremamente habilidoso e achava estranho que, daquela forma de tratar, de 10 pacientes com DTM, vamos dizer assim, dentro do possível de diagnóstico, nem sei se eu tinha condição de dar diagnóstico certo naquela época, mas eu via que de 10 pacientes, 6 melhoravam bastante ou ficavam praticamente curados dentro da minha observação clínica, mas 4 muitas vezes pioravam, e isso me deixava extremamente incomodado. Daí, eu entrei para a universidade aqui do Espírito Santo, que fui concursado, e no meados da década de 90, eu então fui fazer mestrado, fui fazer residência e depois mestrado nos Estados Unidos. No primeiro programa, eu fui o primeiro aluno de mestrado do programa de dor orofacial na Universidade de Kentucky, com o Dr. Oakson, isso lá em 93. Quando voltei para o Brasil, voltei já com um grande desafio sendo da área acadêmica, de pesquisar, tentar aplicar isso no Brasil, e me dediquei muito, não só à DTM e à dor orofacial e à mudança desses paradigmas, mas também com o conceito da prática baseada em evidência, que na área de medicina estava começando a se espalhar bastante, mas eu acho que foi uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de prática baseada em evidência, isso lá em 98, 99. onde você tentava melhorar a capacidade de avaliação das pesquisas e como traduzir essa multiplicidade de pesquisas e metodologias para as suas decisões clínicas. E, nesse contexto, fiquei circulando pelo Brasil, professor da universidade, ajudando um monte de amigos a emplacar essa nova forma de ver dor orofacial e DTM. E, num desses projetos, eu acho que eu encontrei a Ju, né? Aluna curiosa, numa dessas, acho que talvez tenha sido num desses congressos da Cefaleia, né? Da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que eu comecei a falar logo em 2001, parece, foi a primeira vez que eu participei como dentista numa plenária geral. E aí eu conheci a Ju. E daí eu fui conhecendo, tendo mais contato, admirando a curiosidade, a capacidade de perguntas e ir atrás das coisas. A gente ficou assim, bem com bastante contato durante o treinamento dela na área de cefaleia, que ela fez um trabalho em Ribeirão. E daí, então, a gente se conheceu melhor. Eu mudei um pouco o meu foco de vida quando eu decidi não estar mais na área acadêmica, e me afastei de todas as partes de congresso, palestras, fiquei voltado à minha clínica, e a própria minha clínica chegou num momento que eu tive que selecionar. Eu falei assim, a minha área restauradora é tão extensa, tão complexa, que atender tudo junto, DTM, dor orofacial e a parte restauradora, estava complicado, e eu, em 2010, decidi que eu iria parar de atender DTM e dor na minha clínica. E, obviamente, eu, ao fazer isso, me desliguei de muitos convites que eu ainda recebia, porque sendo jurássico num país como o Brasil, numa área, você sempre é lembrado para fazer alguma coisa. E eu, por uma série de razões, me desliguei bastante. Só que todo o material que eu tinha acumulado de didáticas, de aulas, né, sendo egresso de um mentor como o Dr. Oakeson, que é um educador fantástico, né, eu tinha todo esse dom e essa facilidade de comunicação. E esse material, eu peguei uma pasta no meu Dropbox, todas as minhas aulas de 20 anos de DTM e dor, botei assim, herança para a Juliana, e mandei o link para ela.
É verdade, uso até hoje.
De 2010 até hoje, a gente estreitou a nossa amizade. E aí, por obra da minha mudança de vida, eu resolvi há uns 4 anos atrás que eu gostaria de voltar a atender DTM e dor. Como eu estava meio afastado do núcleo, né, da sua própria Sociedade Brasileira de DTM e dor, eu não participei na sua fundação, mas fui convidado, mas por razões pessoais eu não fui, eu resolvi voltar. E aí, quando eu resolvi voltar, eu falei assim, eu tenho uma pessoa que eu quero estar junto. E Juliana tinha um grupo de estudo, e há uns 4 anos atrás eu comecei a fazer parte desse grupo de estudo.
Precisamos voltar com ele, nossa senhora, tanta coisa.
Isso daí foi uma nova etapa na nossa relação de amizade e admiração. É. Então, a gente hoje só tem crescido. Esses 2 anos de pandemia foi difícil pela falta dessa presencial, mas a gente, como da área profissional, desenvolveu uma grande amizade pessoal e uma admiração. E hoje em dia a gente se fala
com a
frequência, mas é muito gostoso ter a Ju sempre próximo.
Não, e eu digo mesmo para você, Márcio. E assim, vocês devem estar se perguntando, por que que você uniu essas duas pessoas? Porque tem histórias diferentes, né? Mas o que une eles hoje aqui nesse tema? Que vocês já devem ter visto aí, o tema são esses fatores sociais. Mas é porque, Flávia, a primeira vez que eu vi algo semelhante ao que você apresentou, semelhante, não é a mesma coisa, mas semelhante, foi num congresso de cefaleia, que foi no Rio Grande do Sul, em Gramado, e eu não me lembro o ano, em que o Márcio, acho que ele já estava querendo, estava assim, nessa transição dele, que ia se afastar um pouco e tal, ele deu uma palestra maravilhosa, mostrando alguns aspectos da nossa especialidade. E foi um verdadeiro tapa na cara, porque naquele momento ele levantou coisas, por exemplo, olha, no Sul, a gente tem... vou dar um exemplo genérico, agora eu não vou lembrar tudo, né, Márcio? Mas assim, a gente tem aqui o levantamento de IBGE, levantamento de CPOD, né? Todo mundo já deve ter feito isso na faculdade, CPOD, CPOE, lembra? Então, e a gente não tem nada de dor orofacial, ninguém levanta nada. Márcio, demorou tanto tempo, você falou isso há tantos anos atrás, demorou agora que a gente sabe que vai ter um levantamento, a gente não sabe nada sobre a posição da dor orofacial no Brasil. E aí o Márcio levantou essa questão, não só de que não tinha esses dados de epidemiologia, sabe, Flávia? e que também não tinham esses dados que você hoje traz numa aula da AOP com tanto brilhantismo. Na hora que eu vi essa aula, eu mandei imediatamente para o Márcio, e o Márcio assistiu e ficou, me mandou uma mensagem: ó, estou encantada, adorei, estou boca aberta, que é isso? Que é assim, né, Márcio? Na minha cabeça, o que é um contínuo daquele primórdio que você falou há 12 anos, mais tempo atrás, são uns, sei lá, uns 14 anos atrás, eu vi você falando sobre isso, e depois faz um gap e vem Flávia e fala sobre isso na EUP, claro, dentro de um ambiente americano, né? Mas que a gente vai tentar hoje fazer um link, e é por isso que eu chamei vocês dois aqui. Exatamente para a gente fazer um link sobre essa parte de contexto social. E daí vem a minha primeira pergunta para vocês, assim, eu vou direcionar para a Flávia, eu chamei o Márcio para ajudar a entrevistar a Flávia, ele tem umas perguntas brilhantes, né, Flávia? Você viu ali no nosso...
Sim.
Então, Márcio,
A
hora que você quiser lançar suas perguntas aqui, fica à vontade, mas eu vou direcionar um pouco para a Flávia, porque eu assisti a sua aula, eu li alguns artigos, né? E aí, eu queria que você apresentasse um pouquinho para a audiência o que a gente chama, porque todo mundo ouve falar, o modelo biopsicossocial, né? Mas o que é esse contexto social? Explica um pouquinho para a audiência a respeito disso.
Sim. Então, eu acho que esse meu interesse em estudar o contexto social realmente partiu dessa minha percepção de que a gente fala muito em biopsicossocial, mas a parte social do modelo é muito pouco explorada, assim. Uma coisa que uma coisa que eu costumo implicar bastante é quando a gente fala psicossocial em uma palavra só. Porque eu acho que isso é super prejudicial para a gente compreender com mais profundidade os aspectos sociais. Eu até cheguei a pesquisar o que significa psicossocial, né? Qual que é a definição desse termo. A definição que eu encontrei foi que eram aspectos psicológicos influenciados pelo contexto social. Então, eles não são os fatores sociais em si, né? Então, quando a gente separa esses dois, a gente começa a olhar melhor. E aí, o que engloba, né, dentro dessa dimensão social? Inclui o contexto social imediato da pessoa, que é a parte um pouco melhor estudada dentro desses fatores sociais, por exemplo, relações familiares, relações de trabalho, as condições de moradia da pessoa, as condições financeiras. E aí a gente começa a olhar um pouquinho mais distante, assim, mais indireto o contexto social da pessoa, por exemplo, as condições do bairro onde a pessoa mora, o acesso a serviços de saúde, acesso a transporte, que mais? E aí, indo mais distante da pessoa, mas que também conta como fatores sociais, seriam, por exemplo, os sistemas de direito, de lei, que influenciam as relações interpessoais e influenciam o acesso às condições gerais de vida da pessoa, e aí macroeconomia e política e coisas assim que acabam muitas vezes também determinando coisas que a gente chama às vezes de culturais, né, ou sociais, ou aspectos que criam estereótipos e discriminação e diferenças e disparidades entre diferentes grupos sociais.
Então, esses contextos estão em diferentes níveis, né? A gente percebe isso, né? Como se fosse uma rosa, né? De todo esse contexto macroeconômico, social, olha, eu botando social de novo, né? Cultural e tal. E aí você vai tirando, aí você vê como pessoas, como a pessoa age em comunidade, até chegar em como ela mora dentro da própria casa dela, né? Como é um ambiente dentro do quarto dela, né? Então você vê, ou dentro da mente dela, olha que loucura isso.
Sim.
Você pode ter uma vitória, de uma visão de fora para dentro, né? Muito interessante.
Eu achei super interessante você apontar essa própria definição de psicossocial, porque enquanto você usa a palavra psicossocial, você minimiza o aspecto social. E se você bota social, psicológico e fisiológico, você, então, realmente dá a verdadeira dimensão para cada um desses determinantes, né? Das dores, dores crônicas como um todo, né? Ou qualquer tipo de dor. Então, assim, é super interessante você levar essa fala para todo mundo, né? Porque nesses últimos 25 anos que eu trabalhei nessa área, a gente evoluiu bastante nos aspectos psicológicos e fisiológicos das dores, né? Muito, muito, muito. Mas eu fiquei chocado com a sua apresentação ano passado, que eu vi que a gente estava entrando talvez a última dimensão do aspecto da dor, da experiência dolorosa, que nunca tinha sido estudado, não tem sido estudado de forma adequada e abordado. E trazer essa voz para as pessoas como um todo da área de ensino, educação e pesquisa é essencial, é a primeira etapa, né? Só sabendo que, daí, para sair do meio acadêmico do ensino e se aplicar nas políticas públicas, vai ser outro passo gigantesco. Nossa, e desafiador bastante.
Mas eu acho que a gente tem que começar de alguma forma. Acho que o que a gente está fazendo aqui é até trazer luz sobre isso. E eu vou falar que eu sou um pouco culpada, né? Eu, quando estou ministrando uma aula de avaliação do paciente em disfunção temporomandibular, que inclusive vou fazer essa aula agora à noite, 7:30 da noite, a gente prioriza ali aqueles questionários, o tal do eixo 2 que o DC traz. Sim. Só falando assim, porque eu achei que muita gente conhece o DC, mas que são, quem não conhece, são os aspectos psicológicos, né? Um pouco de sono, né? Um pouco de catastrofização. Então você tem lá catastrofização, sono, psicológico e... Aí vem, tem os estudos de genética, mas que ainda não são acessíveis. Mas a gente ouve muito falar sobre epigenética, né? Sobre como o ambiente interfere no DNA e tudo. E isso a gente não coloca na clínica. A gente não traz isso para a clínica. Acho que tem umas barreiras, né? O que a gente sabe, Flávia, hoje, de fatores... Porque eu estou vendo mais ou menos assim. Para mim, eu estou enxergando, a partir da sua fala, a partir da nossa conversa agora, como se fosse um iceberg. Eu estou com a impressão que a gente está na pontinha do iceberg, assim. Então, o que a gente sabe na pontinha desse iceberg até o momento dessa relação dos contextos sociais e a dor crônica?
É, ótimo. Então, eu acho que um outro comentário importante, assim, é que... Eu vou tentar não desviar da sua pergunta, mas acho importante a gente pontuar que essa ideia dos fatores sociais influenciando a saúde em geral, ela não é nova de maneira alguma, né? Existe já uma literatura e pessoas importantes chamando atenção para esse assunto já há décadas ou até séculos. Eu, assim, adoro encontrar essas frases, assim, antigas, assim, do final do século XIX, por exemplo, tem uma frase do William Farr, que era um epidemiologista do Reino Unido, e tem coisas mais ou menos daquela época também, daquele livro O Capital, do Marx e Engels, também denunciando, né, como as condições sociais influenciam a saúde. E aí, trazendo mais para a área da dor, tem coisas assim sobre fatores sociais e dor em geral, né, que não são específicos de dor orofacial, que se aplicam também praticamente de forma direta, né? Então, assim, a gente está trazendo esses conhecimentos para a nossa área para a gente não ficar para trás, sendo que a dor tem, a gente percebe no consultório e nas pesquisas que ela se apresenta de maneira, o risco de dor e o impacto da dor é muito diferente em diferentes grupos. Esses grupos, os que já foram mais estudados, assim, de longe, são diferenças entre grupos socioeconômicos. Então, assim, o que a pontinha do iceberg que a gente sabe é pessoas com nível socioeconômico mais baixo, geralmente esse nível socioeconômico ele está medido através de nível educacional ou... esqueci como é que fala, income, salário ou rendimentos,
renda,
obrigada, ou renda familiar, e quando você compara dentro de um contexto nacional, por exemplo, eu, claramente o meu viés é americano, porque é aqui onde eu passei maior parte do meu tempo estudando e fazendo pesquisa, mas tem também de outros países, por exemplo, o Reino Unido tem bastante pesquisa nessa área. Enfim, quase, acho que isso é bem assim homogêneo, assim, pesquisas que olham dentro de um contexto, você compara pessoas de níveis socioeconômicos diferentes, as pessoas do nível socioeconômico mais baixo têm a maior prevalência e maior impacto de dor. Então,
claro,
assim...
Claro, deixa eu perguntar uma coisa rapidinha. Tem estudos com relação à condição urbana ou rural, a prevalência ou incidência?
Tem. Eu não sei se isso é assim tão homogêneo, tipo, numa escala global, como a questão socioeconômica, mas os estudos que eu já vi demonstram maior prevalência na área rural. E eu tenho,
Isso.
assim, algumas hipóteses, eu acho que...
O de fibromialgia também, né? Eu
Também.
ministro aula da fibromialgia, de fibromialgia e tem um estudo recente até, mostrando maior incidência de
Sim.
fibromiálgicos, né, em pacientes que moram em zona rural, do que em zona urbana. Isso eu vi também.
E aí, assim, continuar naquela analogia do iceberg, né? Eu acho que, assim, a gente está num momento em que a gente tem, talvez, algumas décadas de documentação da existência dessas iniquidades, né? E disparidades. Eu acho que até também fazendo aqui, dando uma polida na nossa linguagem, né? Eu recentemente tenho usado o termo iniquidade, que ele vem com um embasamento teórico que significa que essas diferenças entre determinados grupos têm uma fundamentação de injustiça, né? São diferenças sistemáticas entre grupos que são produzidas socialmente, portanto, elas não são naturais ou inevitáveis. Então, iniquidades, né? A gente já documentou a existência dessas iniquidades há muito tempo, e a gente meio que parou por aí, essa é a pontinha do iceberg. Então, agora, eu acho que a parte que ainda está coberta é quais são os mecanismos que geram essas iniquidades e o que a gente pode fazer a respeito para tentar modificar isso, né?
Ô, Flávia, uma curiosidade. Você citou Reino Unido e Estados Unidos, né? E são dois países de primeiro mundo que têm sistemas de saúde bem diferentes. Um sistema único, universal, no Reino Unido, e o outro não, é totalmente diferente. Tem análise dessas questões, se ter um sistema único de saúde e acesso a todos para relação, não só a prevalência e a incidência, mas o próprio controle e manutenção disso, de dor crônica?
Essa é uma excelente pergunta. Eu, até onde eu sei, isso não foi assim estudado diretamente. Talvez, eu imagino, pela dificuldade de comparação, né? Porque além da diferença no sistema de saúde, existem uma série de outras diferenças que seriam difíceis de controlar, né? Então, acho que, pensando em metodologia, os confounders, né, dessa relação... Gil, você sabe como é que fala confounders? Ou Márcio?
Fatores confundidores.
Confundidores, nossa.
Estranho, né?
Tá, bem estranho.
A gente fala assim, o fator confundidor, que confunde.
Certo. Então, seria super difícil de controlar, mas é uma coisa que eu tenho bastante interesse, inclusive, assim, tá numa lista, assim, de projetos, talvez, a serem executados, que eu tenho curiosidade de tentar ver por exemplo, a relação entre, né, a desigualdade, alguma medida de desigualdade que seja aplicável mais globalmente e as desigualdades em dor. Eu acho que isso seria possível de se fazer. Eu, inclusive, vi que essa pergunta estava na nossa pauta e eu fui tentar dar uma olhada rápida aqui. Eu sei que tem, por exemplo, um estudo do UK Biobank que estava demonstrando diferenças socioeconômicas e eu tenho assim mais claro na minha cabeça a magnitude da diferença aqui nos Estados Unidos. E eu posso depois fazer assim, uma matemática de, aqui nos Estados Unidos eles falam, matemática de verso do envelope. Você pega assim, uma caneta e faz rapidinho para a gente conversar melhor, mas eu não tive tempo de ver para ver se elas são comparáveis. Mas se eu fosse fazer assim, a minha intuição é que o acesso ao serviço de saúde ajuda, mas não resolve essas iniquidades, né? A gente vê, por exemplo, na clínica, assim, isso foi uma das coisas que me levou à pesquisa, foi a frustração de não conseguir resolver muitos dos problemas dos pacientes que estão distantes da gente, né? Então, eu entendo quando as pessoas falam sobre fatores modificáveis. Isso também é uma outra coisa que eu implico muito. Quando as pesquisas falam, vamos focar em fatores modificáveis, e aí acaba deixando de lado os fatores sociais. Mas tem uma tensão nesse aspecto, porque a gente, como clínicos, pensa que esses fatores são não modificáveis. A gente não tem como mudar, por exemplo, a renda familiar de alguém. Pensando na saúde pública, né, existem maneiras de atuar nesses fatores mais distantes. Eu acabei saindo numa tangente aqui.
Não, tá lindo.
Me traz de volta, me traz de volta.
Não, eu tô aqui só assim, você tá falando, eu tô pensando em tanta coisa, eu tô pensando em pacientes, em pacientes que a gente atende que não tem acesso, e não é só acesso à saúde. Uhum. Eu vi na sua aula, você fala, de repente, mais ou menos sobre isso. Agora, vamos sair da pauta total. Mas, assim, na sua aula, você fala, por exemplo, quando você pede para uma pessoa que mora num ambiente violento, né? Uhum. E eu me lembrei de uma menina que nós atendemos no IEL, que lá em Bauru a gente atende a população que tem baixa renda, né? Que procura o atendimento de baixo custo. E assim, e a gente dá o melhor atendimento possível àquilo, mas tem coisas que fogem. Então a gente falava assim, olha, você precisa fazer algum tipo de atividade física. Era uma garota, né? Uhum. E atividade, a gente sabe que atividade física, prazerosa, ajuda a modular a dor, não é? Mas ela falou assim, olha, eu comecei, só que eu tenho que esperar meu pai chegar de casa, porque eu saio. E aí o pai, não, ela tem que esperar, eu trabalho. Ele trabalha 16, sei lá, 12 horas, ele chega em casa, pega essa menina e ainda vão fazer uma caminhada, porque ela não pode só ir sozinha, porque ela mora num bairro extremamente perigoso, ela pode sofrer abusos ou ser assaltada. Então, o pai exausto ainda sai com ela para fazer uma caminhada. Então, assim, essa questão do acesso me veio à mente. E me veio à mente, assim, claro, a questão clínica e a questão na pesquisa, sabe, Flávia? Você está falando. E eu estou falando quanto a gente deixou, então, de produzir pesquisa no Brasil, e até tem essa pergunta aqui, né? Como é que estão as pesquisas nos Estados Unidos, né? Eu sei que o DC, ele tem um questionário de demográfico, a gente até usa, mas às vezes a gente nem usa essa questão de renda, porque, não faz muito sentido aqui e tal. Mas o quanto que a gente deixou de produzir, de olhar para um tipo de pesquisa que chama real life, né? Vida real. Eu acho que as pesquisas em dor, elas precisam evoluir. E eu digo pesquisas de estudos clínicos randomizados. Eu acho que os estudos clínicos randomizados, eles vão ter que evoluir para pensar na quem é a pessoa real e não a pessoa que você escolhe ali. Eu vou escolher você. Você é uma pessoa, sei lá, você é o sininho brilhante, né? Que você preenche os critérios de inclusão e exclusão. Você é especial. E os outros? E os outros, baseados, a gente deixa de fora pessoas que têm, por exemplo, dor crônica em outras regiões do corpo, sei lá, estou chutando aqui. Mas deixa de fora uma pessoa que tem um contexto social que não vai conseguir... Entenderam o que eu quero dizer, assim? E o quanto que a gente tem que evoluir nisso é muito doido, é muito louco.
Flávia, sobre o aspecto de pesquisa, já tem determinado, de uma forma bem categorizada e bem estandarizada, como que se faz essa colheita e esses dados sociais em pesquisa para poder você padronizar e poder replicar isso em outros lugares?
Boa pergunta, Márcio. Isso é uma pergunta que eu fiquei curiosa também.
É, ótima pergunta. Você está querendo dizer, assim, perguntas, por exemplo, se a gente fosse adicionar perguntas sociais no DC, assim, tá,
isso,
entendi.
Isso.
Tá.
Isso.
Isso não, ainda não tem, assim, consenso sobre quais são os instrumentos validados que podem ser usados para medir fatores sociais. De novo, acho que a gente esbarra um pouco nas diferenças de contexto. O que, que vai fazer sentido você perguntar num país ou perguntar no outro? Eu lembro, por exemplo, de ter estudado assim, em epidemiologia, nada relacionado à dor, mas como construir questionários e tal. Eu lembro de uma pergunta que falava sobre determinação de nível socioeconômico num país onde renda não era tão relevante, mas eles queriam saber, por exemplo, qual que era o tipo de moradia que as pessoas tinham. Eles eram, assim, casas feitas de barro versus casas feitas de palha, entendeu? Assim, dependendo do contexto, as perguntas que vão caracterizar o ambiente social vão ser diferentes. Mas, assim, por um outro lado, existem ferramentas para medir ou tentar fazer uma caracterização das necessidades sociais. Que, por exemplo, tem um instrumento aqui nos Estados Unidos da, se não me engano, da Academia Americana de Medicina Geral, de tipo Primary Care. Mas, por enquanto, na verdade, existe assim, uma mistura e diferentes instrumentos, diferentes... eles chamam de tipo toolkits para pessoas clínicas que têm interesse de fazer essas medidas sobre fatores sociais. Então, às vezes, pergunta, por exemplo, se a pessoa... a questão de emprego, de transporte, de moradia. Às vezes, acontece da pessoa, por exemplo, acabar tendo a sua luz e aquecimento cortado porque não teve dinheiro para pagar as contas. Então, relações interpessoais, às vezes tem violência familiar, violência de gênero, violência doméstica,
feminicídios, abusos.
Então,
sociais.
Tem uma série de coisas que eu acho que poderiam começar a fazer mais parte do nosso, da nossa anamnese, ou assim, perguntas clínicas.
O Flávia, dentro da sua percepção, já que você trouxe o assunto lá para a AOP, eu, como morei na década de 90, né, uns anos nos Estados Unidos, e hoje, afastado daquela realidade, a gente tem uma outra análise dos Estados Unidos como sociedade, diferente daquilo que eu estava quando estava vivendo. Você acha que, politicamente, isso causa bastante desconforto em várias dimensões de universidade, de saúde, né, extremamente privatizada nos Estados Unidos, porque aborda temas que envolvem aspectos políticos, principalmente políticos, de todo o país.
Porque fura a bolha, né, também, sua própria bolha.
Sim.
É desconfortável para a gente, Márcio, eu quero ver o que ela vai falar, mas é desconfortável até para a gente aqui. A gente vai ficando, ela vai falando, a gente vai ficando assim, puxa vida, olha isso, imagina, né? Mas Sim. Como é que é lá, Flávia?
Não, eu acho que isso, essa parte eu tenho assim, mais confiança de falar que ela é bem universal. Sim, gera um desconforto enorme, assim, a gente, como profissionais e como pesquisadores e como seres humanos em geral, né? É, muitas vezes quem está fazendo esse tratamento e a pesquisa, nós temos uma posição de privilégio muito grande. Então, às vezes, até a gente está abertos a confrontar essa realidade causa um sentimento de culpa, um sentimento de... Muitas vezes, eu acho que a gente acaba se protegendo com um sentimento de que a gente não tem o que fazer sobre o assunto. Então, acho que isso foi uma desculpa, talvez, assim, que já causou o nosso campo de se distanciar desse assunto, com essa justificativa de que, o que, que a gente pode fazer? Isso está fora do nosso alcance.
Um outro aspecto é o fomento às pesquisas que abordam esses tópicos. E aí, nos Estados Unidos, a gente sabe que o grande fomentador é o NIH, né?
Uhum.
E existe uma política de discussão para fornecimento de grants para essas pesquisas nessas áreas aí interessantes? Há uma política pública no sentido de tentar favorecer o nosso conhecimento nessas áreas?
Sim, essa também é uma ótima pergunta. Assim, eu estava apontando antes a nossa prestação de contas, né? Assim, do nível individual das pessoas que produzem esse conhecimento, mas sim o papel das agências de fomento e do governo, né? Que em muitos lugares acaba financiando pesquisa. Também é importante de ser levantado. Aqui nos Estados Unidos, que eu arrisco dizer que é o lugar do mundo onde existe maior investimento em pesquisa na área de saúde, né? Esse tema dos fatores sociais, ele está crescendo muito. Eu acho que já houveram ciclos de maior ou menor relevância ou interesse, né, nessa área. Talvez no final da década de 90, isso eu vejo mais pela literatura, assim, importantes artigos que foram publicados naquela época que eu vejo. Então, eu não conheço tanto como era, né, o contexto de funding e de apoio institucional para esses tópicos, mas, assim, final da década de 90, olhando de agora, eu percebo que aquela época foi bem, assim, frutificou bastante nessa área de determinantes sociais de saúde, e hoje em dia a gente vê também um crescimento muito aqui nos Estados Unidos. Eu acho que foi impulsionado pelo assassinato do George Floyd em 2020, e essa conscientização mais ampla das pessoas em relação às condições sociais, né, e uma abertura, acho, para falar mais desse assunto, mas já faz um tempo, assim. Eu acho que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em 2011, teve um documento que era... foi um report produzido Academia Nacional de Medicina, falando sobre prioridades na área da dor. E uma das prioridades que eles apontavam eram as disparidades e pesquisa populacional. Aí, em 2016, foi produzido a Estratégia Nacional de Dor, que, de novo, apontou a importância desses assuntos. Mas, como você estava falando sobre a questão de financiamento, eu acho que esse financiamento ainda não era suficiente, né? O NIH, por exemplo, tem um instituto separado só para estudar disparidades em saúde e saúde em minorias populacionais. E ele talvez não tem toda a visibilidade, né, que outros institutos dentro do NIH têm. E aí, acho que também os fatores sociais estão começando a crescer dentro de todos os outros institutos que são focados mais em doenças específicas, né?
E seria bom que isso realmente acontecesse, né?
A gente sabe que o Flávia, você tem
outras... Opa! Só deixa eu falar aqui, mas espera aí. Não, é que eu estou pensando assim, que isso seria bom, isso que a Flávia colocou, parece interessante, porque os Estados Unidos realmente, ele parece que ele começa tudo, e a gente olha muito para a questão. Eu ia até te perguntar, Márcio, perguntar para você agora, que eu sei que você é uma pessoa antenada nessa questão de políticas públicas. Digo assim, antenada, o Márcio, a gente discute bastante essas coisas às vezes, né? Uhum. E assim, o que você vê, Márcio? Assim, você vê algo parecido no Brasil, assim, pelo menos divulgado, você chegou a ver? Porque a gente sabe que tem aqui os centros que olham a saúde do indígena e tal, mas são coisas muito pequenas, que também tem pouquíssima visibilidade aqui, né? Mas você vê algo semelhante nesse movimento?
Eu acho que a gente tem um sistema único de saúde que, desde 88, a nossa Constituição, quando ele foi instituído, e nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, ele foi melhorando e aprimorando bastante. Só que, mais recentemente, a gente teve atrasos. Mas mesmo com esses atrasos ou retrocessos, pelo menos na área de DTM Dor, a gente vê vários estados já bem adiantados de pessoas que são especialistas nessa área, tentando já normatizar e implementar o atendimento dessas populações, mesmo já não o atendimento primário. Não estou falando nem a nível secundário ou terciário. Mas então você já vê algumas, são movimentos isolados, mas que a gente, como tem um sistema único de saúde, tem que estar muito bem motivado para poder fazer essa transformação. Eu diria para vocês, com maior condições de transformar num sistema único de saúde, num país que tem um sistema único de saúde, do que em países que não existem esses sistemas únicos de saúde.
Então,
eu acho sim, que a gente tem potencial, sim, mas é um esforço muito grande, muito grande.
A gente vê a SBDOF, né, fazer esse esforço já há tantos anos. E agora, até quando eu assumi essa atual gestão, eu tive uma conversa com o Roberto Pedras, que é o coordenador de saúde pública, e a gente estava começando, e a conversa foi exatamente nisso, né? Que a gente precisa começar pequeno, fazer uma coisa bem feita, num modelo que possa ser replicado, né? Claro que a gente está pensando em atendimento primeiro, porque é começar do pequenininho para depois ampliar isso para uma pesquisa, até observar isso numa parte social. Eu queria só passar uns dados aqui para a audiência que eu tirei da aula da Flávia. Flávia, eu vou deixar o link da aula para quem quiser assistir. E numa delas fala assim que a prevalência de dor crônica é 4,5 vezes maior em pessoas abaixo do nível da pobreza, né? Que estava ali esse dado. E que no
Aqui nos
estudo
Estados
Opera,
Unidos, né?
isso nos Estados Unidos, e que pelo estudo Opera, que foi feito na costa leste americana, com população caucasiana, ou seja, bem inchado, bem dentro da bolha, né? Esse estudo é maravilhoso, mas eu brinco que ele é um estudo de bolha, que ele não consegue ser replicado, porque, né, sabemos que ele trabalhou com pessoas, como eu falei, com pessoas que foram escolhidas a dedo, né, como se diz. Mas que os fatores sociais, né, eram o terceiro preditor para ocorrência de disfunção temporomandibular. Você quer falar um pouquinho sobre esse dado, Flávio? Porque eu acho que esse dado interessa muito para o pessoal entender por que que a gente está aqui falando sobre isso hoje num podcast de dor orofacial.
Sim, super. Eu também sou super fã do Ópera, né? Ele acho que marcou bastante o nosso campo. Eu acho que isso é uma coisa que eu já conversei, inclusive tive a oportunidade de conversar com um dos professores que foi coautor, né, desse projeto, o Dr. Roger Fillingham, porque esse dado que você falou me chamou muito a atenção. E acho que a parte que mais me chamou a atenção foi o fato de que isso foi quase que um achado não intencional deles, né? Eles têm aquele modelo, sempre mostro assim nas minhas apresentações, é um modelo super complicado, assim, um desenho, né, de modelo conceitual que tem um monte de genes e um
Os
monte
genes brilham lá
É,
embaixo, né?
e um monte de características
Sim.
psicológicas e um monte de características
Clínicas,
de sensibilidade, né?
isso.
E aí tem assim no cantinho os fatores
O
sociais
social.
Então, assim, eles tinham mais de 200 medidas de fatores de risco relacionados às mais variadas coisas, e que a gente falando aqui eram mais biológicos e psicológicos, né? E aí, nesse modelo multivariável, né, que eles estavam tentando ranquear a importância desses diferentes fatores, é uma questão de praxe, assim, de estudos que são multicêntricos, você colocar o local do estudo dentro do seu modelo. Então, eles tinham, se não me engano, 5 universidades aqui em estados diferentes nos Estados Unidos, e aí eles jogaram lá no modelo o local do estudo. E, eu imagino, né, pela surpresa deles, esse local do estudo foi o terceiro fator mais importante no modelo, onde eles jogaram mais de 200 fatores preditores. E aí que fica essa questão, né? Quando eu falei para o Dr. Fillingen, falei, puxa, mas será que isso não são questões do contexto social desses diferentes estados, né? Que não foram medidos diretamente, né? Esse local de estudo é uma medida indireta, potencialmente, desses fatores sociais em diferentes estados. E aí eu estava lembrando aqui, né? Eu acho que, enfim, alguns desses locais onde foram feitos estudos para o Ópera, na minha intuição, assim, a minha percepção é que eles têm populações mais... eu estou traduzindo do inglês, desculpa, mas assim, desavantajadas, eu não sei exatamente como fala isso em português, mas enfim, tem diferenças potenciais socioeconômicas e raciais, que aqui nos Estados Unidos tem uma ligação muito forte com questão de condições de vida e discriminação e condições, enfim, sociais então, mais
ainda. É uma questão de desigualdade social isso. Mesmo, né?
Exatamente.
Ô, Flávia, dentro desse contexto, você já viu estudos de dor em diferentes populações específicas, minorias, tipo refugiados, cidades ou bairros que têm uma guerra de narcotráfico e outros tipos de minorias que são afetadas de forma bem importante, ou, né, de guerra e etc. e tal?
Sim, essa é uma questão interessante. Eu pessoalmente nunca estudei essa área, mas eu sei, por exemplo, que no na IASP, né? Putz. Associação Internacional de Estudador, tem
Opa,
um grupo.
custou, hein?
Nossa!
Traduzir, ela ficou aqui, gente. Ela
Eu tive
ficou
que
pensando.
falar na minha cabeça em inglês
Isso,
para daí
em
traduzir.
inglês para ver traduzir.
Enfim, eles têm um grupo que estuda especificamente isso. É o grupo que estuda dor em pessoas que foram vítimas de violência organizada e tortura e guerra. E assim. Acho que tiveram também estudos recentes de revisão sistemática nessa área, e sabe-se que sim, existe um risco maior e características um pouco diferentes relacionadas a esse trauma, né, de violência. E isso, assim, pensando mais amplamente, não é uma novidade, né? Eu acho que já também há bastante tempo que tem pesquisas apontando que, por exemplo, a prevalência de pessoas que reportam terem sido vítimas de abuso sexual ou abuso físico na infância, por exemplo, é muito maior em pessoas que têm dor crônica, do que na população em geral. Então, isso já era assim um fator de risco conhecido, mas eu acho que quando a gente pensa em violência organizada numa escala maior, né? Realmente a gente vê o potencial impacto que isso pode causar na saúde, e a dor sendo uma dessas manifestações que podem acontecer.
Flávia, Como você falou da IASP, e eu vi que você está participando do grupo de interesse da IASP nos aspectos sociais, né? Eu nem sabia da existência desse grupo, é novo, Flávia.
Eu acho que ele é relativamente novo.
É,
assim.
Porque quando eu fiz a minha inscrição, não tinha ele lá, porque a gente, quando faz a inscrição para a IASP, você pode optar por colaborar com algum dos grupos, né? E eu estou na dor neuropática e estou na dor orofacial e cefaleia, né? Então, não vou poder te ver, porque eu estou provavelmente... talvez eu irei, ainda estou analisando, porque o negócio do Brasil aqui, o social do Brasil não está muito bom, né, Márcia?
Os
fatores sociais, financeiros, complicado, gasolina, né? Não sei se você está sabendo, né? E também, eu sei que amanhã, a gente está gravando numa terça-feira e amanhã vai sair o relatório do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, que a situação, a inflação e aumento de juros parece que é uma coisa incomum, óbvio que aí muito, muito um patamar menor que o nosso, mas isso tudo impacta no social, né?
Na classe econômica. A vantagem de ser jurássico é que em 1990 a inflação era 12%, existia Orkut. Então é um revival que eu estou vendo. É um revival. É. Para mim não está sendo
Eu sei, eu também passei por isso, Márcio. Não é 1990 o Orkut, não. É 17 anos atrás. Inclusive, eu já fiz minha inscrição para voltar para o Orkut. Mas voltando aqui para o tema, que ele vai voltar, o Orkut, né? Voltando aqui para o tema, eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo.
Sim.
Queria que você falasse do objetivo, do que vai ser a sua palestra lá em Toronto, para quem estiver interessado em ir ao Congresso Mundial de Dor, que é o meu congresso favorito, já canso de falar isso sempre.
Meu também.
É, né? É onde a gente se encontra, né? Por
Sim.
Então, conta aí pra gente.
Esse grupo de interesse, se não me engano, ele foi criado... deixa eu pensar, que ano que foi aquele? Eu acho que 2018... que a IASP aconteceu em Boston.
Sim, foi o último congresso presencial.
Isso, exatamente. Naquele ano, eu também não fazia parte do grupo, e eu lembro de ter ficado, assim, caçando pôsteres e pessoas que estavam estudando fatores sociais, e eu lembro que eu parei para conversar com alguém num pôster que eu tinha descoberto que fazia parte de um grupo focado em disparidades sociais e dor aqui nos Estados Unidos, da Associação Americana de Dor. E aí eu falei, puxa, a gente precisava de um desse. E aí não me lembro exatamente como que eu fiquei sabendo, mas comecei a participar desse grupo em 2020, assim, no começo da onda de Covid, e esse grupo acho que também sofreu um pouco pelo timing, né, da fundação do grupo e essa entrada na pandemia e os congressos da IASP terem sido cancelados, né, e depois aconteceu virtual, mas não é a mesma coisa. Então ele ainda não teve a oportunidade de... mostrar a cara para a IASP como um todo, mas nesse ano de 2022 vai ser o primeiro congresso com uma participação presencial, né, se tudo der certo, que esse grupo de interesse vai ter esse simpósio, que o título geral é alguma coisa do tipo perspectivas multiníveis sobre determinantes sociais ou aspectos sociais da dor, e eu vou ter, assim, a honra de apresentar uma palestra mais para o final desse simpósio, que ele está organizado, assim, de uma forma do micro para o macro, né, nesses múltiplos níveis.
Sim, eu vi. Eu até vou deixar o link para quem se interessar em ver como vai ser a programação.
Super obrigada. E aí, a minha palestra, inclusive, eu fui convidada como substituta de um outro professor brasileiro que estava, assim, selecionado para fazer essa apresentação, professor doutor Roger Celeste, que ele não é, é da área de dor orofacial, mas ele é, fez um artigo super interessante. Ele é epidemiologista e dentista, e fez uma colaboração com um grupo da Suécia, se não me engano, que eles tinham dados longitudinais de dor e de, se não me engano, alguns outros fatores, mas eram olhando para essas disparidades sociais ao longo da vida e a relação com a dor. Então, eles estavam querendo entender se as disparidades sociais em dor aumentavam ou diminuíam ao longo da vida, em questão de idade, né? E, enfim, testando diferentes teorias. E aí o professor Celeste não conseguiu confirmar que ele iria pessoalmente no congresso, e aí a presidente do grupo de interesse perguntou se eu gostaria de ser a backup ali dentro desse mesmo tópico. Então o tópico é disparidades socioeconômicas em dor ao longo da vida. Que é
um... Eu vi um slide seu sobre isso também na sua palestra da EUP,
sim.
Que você mostra, por exemplo, depressão, os aspectos de depressão, em que momento vão surgindo da vida, né? E assim, e os fatores sociais, o que isso impacta. E eu achei, assim, super bárbaro. A gente vai ter que terminar, Flávio, porque a gente está passando do horário de todo mundo aqui, né? Mas eu quero agradecer de novo. Eu vou deixar todos os links, viu, pessoal, na discussão. Inclusive, vou deixar o link para uma carta que a Flávia é coautora, que foi escrita, não deu para falar sobre isso, mas eu achei super... Essa carta eu achei muito legal também, que é The Lancet Global Health, né? Que vocês mandaram uma carta falando, olha, o DC tem uma ferramenta que pode ser usada no interior da África, gente, para que a gente possa, no interior do Amazonas, você consegue fazer minimamente o diagnóstico de DPM. Então, eu acho isso bem bacana. Vou deixar lá o link para essa carta também. E quero, de antemão, agradecer a você e ao Márcio por estarem aqui comigo hoje, falando um pouquinho sobre esses aspectos sociais. E, Flávia, posso te falar uma coisa? Isso aqui é só o começo desse debate. A gente vai. Vamos ver se a gente traz isso para o Brasil, se a gente traz isso para uma discussão a nível brasileiro também, não só americano, né, Márcio? Não só mundial.
Isso. Eu acho que a gente tem que trazer isso de forma mais consistente para. A prova ISBDOC tem um ramo, um grupo de pessoas que estão trabalhando em saúde pública, e eu acho que é um ramo que vai crescer muito nos próximos anos em função dessas relevâncias.
Sim,
exato.
Com
E é isso,
certeza.
Gente. Querem falar mais um pouquinho? Fala um pouquinho, dá o seu disclaimer aí, que vocês quiserem divulgar nesses últimos 2, 3 minutinhos aqui.
Mas, Flávia, sua vez. Eu não tenho grande coisa, não.
Bom, eu acho que uma coisa que faltou, assim, dizer, talvez, é que na clínica, a minha opinião, né, é que na clínica a gente não vai conseguir resolver tudo isso, né, e não tem problema, na verdade, a gente se dar conta de que as soluções não estão dentro da clínica. Então, acho que como pessoas que se importam com pacientes com dor, a gente também precisa tentar abrir um pouquinho a cabeça para atividades que a gente pode se engajar e dar apoio, né, e fazer, além do que a gente participa na clínica. Eu acho que muitas vezes a nossa opinião como clínicos, ela é levada em consideração quando essas políticas públicas estão sendo desenhadas, quando a gente começa a pensar, talvez, em intervenções comunitárias e assim, além dessas intervenções individuais, né? Eu acho que a gente não pode ficar assim, acomodado, apesar de saber que a gente não vai conseguir resolver tudo, né? A gente ter esse pensamento em múltiplos níveis, acho que já ajuda a gente começar a contribuir para essas soluções maiores, né? Porque quem está vendo de fora, né, nessa solução, na, quem está pensando em políticas públicas, nem sempre tem a nossa visão do impacto da dor. E a dor tendo um impacto tão grande na população, eu acho que a gente precisa ter mais essa conversa. Então, a nossa conscientização de que o nosso tratamento clínico não vai resolver, eu acho que pode impulsionar, né, mais mudanças mais estruturais. Que a gente falou bastante de, a gente documentou essas diferenças, né, entre grupos, pessoas que estão em posições sociais mais difíceis, que acabam tendo mais dor, mas a dor não é culpa dessas pessoas. Acho que eu vou encerrar nessa nota, né? O fato das pessoas em posições de opressão e sofrimento terem mais dor não é culpa das pessoas, né? Então, a gente colocando isso no contexto, eu acho que é libertador, né? De saber que essas diferenças não estão lá porque essas pessoas são incapazes ou porque elas não têm resiliência, porque essas pessoas não têm habilidade de cope, de tipo...
De lidar
com a dor, ou que elas são catastrofizadoras.
Isso é importante.
A minha pesquisa que eu estou pensando agora para o futuro é: vamos contextualizar esses fatores individuais que são consideradas vulnerabilidades. Essas coisas podem ter uma origem social, né? Então a gente não pode
generalizar mesmo, né? Sim. É bem isso.
Então, muito obrigada. Super obrigada pelo convite, adorei.
Nossa, estar aqui, eu adorei vocês. Também, eu tô aqui, cabeça fervendo.
Eu tô aqui, olha, agradeço, Ju, o convite, e Flávia, parabéns pelo trabalho, estou de olho em você, tá? A gente vai acompanhando.
A gente está de olho em você.
A gente que é curioso e tem uma sede de conhecimento, sabe, que você está numa área super nova, importantíssima, e que vai ter muita relevância para o futuro na dor. Parabéns.
E assim,
obrigado, Ju, pelo convite.
Obrigada a vocês. E só para encerrar, assim, a gente fala tanto dessa questão de individualização do tratamento, né? Vamos fenotipar, vamos individualizar, o que é melhor para um não é melhor para outro. Então, gente, vamos olhar também para essa questão, minimamente, o que você conseguir na clínica. E uma coisa que a Flávia falou é: vamos nos engajar mais. E nos engajar politicamente mais. Que eu acho que a gente não quer discutir, não quero participar, não quero, não gosto, mas isso tem um impacto até na sua própria vida, no seu próprio meio ambiente. E é isso. Um beijo para vocês e uma boa tarde.
Beijo a
boa
todos.
Noite.
Boa tarde a todos.
Vocês também. Um prazer.
Tá bom? Um beijo, gente.
Beijo,
tchau.
Até a próxima.